Agradeço, doutor Luiz Eduardo, pela sua participação. Passamos, então, aos senadores. Primeiro inscrito, o senador Valdemir Mocca, para fazer as suas colocações.
Senhor presidente, eu peço desculpas. Ouvi uma parte, outra parte não consegui, peço desculpas, especialmente a doutor Luiz Carlos Meirelles, mas eu tive que me ausentar por algum tempo. Mas eu acho que, no geral, eu sou um crítico dessas audiências públicas, onde você coloca um grande número de expositores, porque isso dificulta o debate. Então, vários senadores aqui passaram e nós temos um problema, que, claro, é a estrutura da casa. Eu quero ser muito tranquilo nisso, por exemplo, porque, às vezes, a gente faz uma colocação e pode ser até mal interpretado pelas pessoas, e o objetivo não é esse da audiência pública. É que, na hora que você faz a audiência pública, todos querem colocar uma representação para também ter direito. Mas aí eu acho que, me parece, seria em dois tempos, ou três ou quatro pessoas falam, você faz um debate, extrai realmente alguma coisa que você possa depois, a própria comissão, olha, isso aqui foi debatido numa audiência pública e esse aqui é o consenso, ou pelo menos é a média do que se falou, do que se tratou lá. Senão nós vamos ficar ouvindo as representações e depois o debate. É claro que o debate é importante, mas eu gostaria que a gente pudesse ser um pouco mais objetivo nessas questões. E aí, quero até pedir desculpas ao jovem que estava falando. É mania de professor, eu dei aula durante 15 anos, você se manifesta, evidentemente que eu não quis ofender ninguém com aquilo. E outra coisa, tenho certeza que o que ele falou também, eu tenho, jovem, 30 anos de mandato, nunca fui acusado de improbidade nenhuma na minha vida. Só para deixar claro as nossas posições. E eu quero dizer que a tua contribuição é importante, até para que a gente possa avaliar, porque eu quero agora fazer a defesa aqui do homem do campo, do produtor, sobretudo o produtor. Nós temos um problema que é o seguinte, a saúde, o Ministério da Saúde, vai sempre olhar o seu médico. Então, é claro que o pessoal da saúde fala, oh, esse troço aqui vai fazer mal para as pessoas, nós temos que retirar esse produto. Ou isso, em alguma concentração, é muito maléfico. Porque, muitas vezes, você tem um determinado produto, depende da concentração, depende se for... Né, só a inalação de um produto pode fazer mal, e outros têm que ter concentração. Então, tem uma série de questões técnicas aí. E, claro, o pessoal da saúde vai ver. O pessoal do meio ambiente vai ver o seguinte, isso aqui colocado em altas concentrações vai ferir o meio ambiente, não pode, tem que ser retirado. E o produtor tem que produzir. E o produtor, ele planta uma lavoura. Aí tem uma outra questão, determinados produtos ele precisa colocar ali, senão ele não consegue também colher. E ele tem uma preocupação, ora... Se um produto passou pela Anvisa, passou por... e está liberado para o uso, e aí é verdade mesmo, nós precisamos colocar um pouco mais de responsabilidade no receituário daqueles que estão prescrevendo. Vai ter que ter isso, eu concordo com isso. É como um médico que prescreve uma receita e depois... Daí, houve uma contaminação, são essas questões. Agora, para finalizar, eu acho que é fundamental... que eu entendo isso, Anvisa, Ministério da Saúde, Meio Ambiente, agora vocês têm que conversarem, vocês têm que, e tem que ter, na minha avaliação, por exemplo, alguém comandando isso. Tem que ter alguém que ouça todos vocês e, em algum momento, fala, não, a decisão é essa aqui. Porque o que, que acontece? O seguinte, esse é um mercado que movimenta bilhões e bilhões de dólares. E o produtor brasileiro, às vezes, senador Delcídio, deputado Nelson Marquezan, nós vamos, a própria indústria coloca um produto. Aí ela vem pagando aquilo. Aí o custo daquilo barateia, porque é com escala. Aí a indústria muda uma estrutura molecular, um radical, e fala, ela mesmo começa a dizer, olha, esse produto está fazendo mal à saúde. E começa uma campanha para tirar aquele produto dali e ela já tem um outro, né, para ser colocado no lugar, só que aquele que é colocado no lugar é muito, muito, muito mais caro. Aí vem, mas esse aqui é menos tóxico, esse aqui faz menos mal à saúde, e o produtor tem que absorver todas essas questões. Então, é isso que nos preocupa. Então, longe, e eu quero dizer o seguinte, uma preocupação. Agora, eu faço coro, né? Eu já disse ao Meirelles, nós temos que estruturar mais. Aí eu sou obrigado, nós não podemos ter, é muito pouco técnico, porque isso tem um outro lado. Você tem 1.600 processos, 46 técnicos para examinar e dar um parecer. O que, que vai acontecer? Um processo que poderia ser decidido, ou pode ou não pode, 180 dias. 180 dias você pode analisar um processo, olha esse processo aqui, né? Porque, principalmente em se tratando de genérico, e aqui eu sou um defensor de genérico. Por que isso? Eu acho que a indústria brasileira, nós temos condição de fiscalizar melhor, são produtos nossos, e nós não temos que ficar na mão das multinacionais. Tem produto que na Ásia, na África, os caras vendem a 8 dólares, para nós chega a 60. E por que que nós não conseguimos colocar isso aqui? Porque quando você está falando de genérico, e isso vale para o humano, gente, é a mesma estrutura molecular. É analisado. Quer dizer, isso aqui é um genérico. A primeira coisa que vão exigir é a mesma formulação química? É. Tem o mesmo... Tem. Então, ele é um genérico. E a patente, tem produtos que a patente já venceu em 2008. E apesar da gente ter genéricos, a gente não consegue. E aí eu digo... Isso é preocupante, porque tem desde a questão comercial que envolve isso, e tem desde discursos ideológicos, às vezes até o cara é inocente e útil. Você faz um discurso agressivo do ponto de vista ideológico, contaminar, não sei o quê, tal, tal, mas sem querer você está protegendo grandes multinacionais que até naquele momento têm interesse naquele discurso. Não já vi isso acontecer. Então, o que que nós temos que fazer? Nós temos que nos isentar disso. Nós temos que ter uma preocupação com o consumidor. É evidente, essa é a primeira. Nós estamos falando da vida das pessoas. Essa é a minha primeira preocupação, até pela minha formação como médico. Mas eu não posso também deixar de me preocupar que esse país tem uma função de produzir alimento. Porque se nós formos produzir, eu já vi uma discussão aqui de orgânico. Aí falaram, podemos fazer isso em grande escala? Porque... Por favor, o produtor rural não coloca o agroquímico defensivo porque ele quer. Até porque isso custa muito caro. Se ele pudesse fazer isso daí e não usar, e baratear o custo dele, ele faria. Essa é a questão. Não pensem que o produtor... Não, o cara é cruel mesmo. Ele joga aquilo lá para envenenar as pessoas. Não é isso, pelo amor de Deus, gente. Aí nós estamos numa visão completamente distorcida da realidade. Não existe isso. Agora, o que nós precisamos realmente é de condutas. E aí, olha que juntar, vem laboratórios em maior quantidade, mais estruturado, tudo bem. Mas, fundamentalmente, em algum momento, o Ministério da Saúde tem um parecer, o meio ambiente tem, o mapa tem, a agricultura tem, e alguém em cima fala, bom, a decisão, então, aqui, a média disso, o que nós vamos fazer é isso aqui. E a gente decidir, porque senão, insisto em dizer para você, não é à toa, a Alemanha é desse tamanhinho, mas ela tem os três maiores laboratórios, os três maiores produtores de indústria de agroquímicos estão na Alemanha. Se eles não venderem para o Brasil, não venderem para os grandes países, eles vão vender para quem? Então tem todo um interesse comercial mesmo nisso, muito grande. E nós não podemos, às vezes, tirar o fio daquilo que é importante. O que é importante, para finalizar, presidente? O importante, primeiro, é ter uma estrutura da Anvisa estruturada, com gente capacitada, com técnico sério, que eu sei que tem. Mas agora, em quantidade, para dar uma resposta aos processos. Entrou um processo aqui, 180 dias, né? Nós temos que, 6 meses, nós temos que dizer, olha, isso dá para ser colocado no mercado estudar. E outra coisa... Uma patente, tem até um projeto aqui. Um cara não pode registrar uma patente e ficar 2 anos com aquela patente aprovada e o cara não coloca o produto para ser comercializado. Isso chama-se demanda reprimida. Ele patenteia aquilo e não deixa entrar um outro produto semelhante àquilo. Então, são essas coisas que eu quero discutir com vocês. E quero discutir assim, gente, com toda a minha sinceridade. Eu quero discutir com a prioridade para o ser humano. E para aqueles que não me conhecem, eu não tenho nenhum interesse nisso. Eu não sou, agricultor, eu não planto, eu não crio gado, eu não tenho propriedade rural. Por isso que eu acho que eu posso falar nesse tom, porque eu não estou advogando em causa própria. Eu estou querendo só que a gente continue tendo uma agricultura competitiva. Gente, vamos finalizar dizendo, o Brasil tem 30 bilhões de dólares de superávit, 30 e pouco. A indústria teve uma defasagem de 34 bilhões. Quem é que está mantendo esse superávit na balança comercial, senão a nossa economia já estava... É exatamente quem? Grãos, as commodities minérias e carne. É a nossa vocação. Então, por isso que eu tenho essa preocupação. E o meu estado, e aí vai a resposta, é o Mato Grosso do Sul. E se a economia do meu estado, as escolas públicas de boa qualidade, os hospitais, depende, né, da economia do meu estado. E aí eu tenho que defender homens e mulheres de mãos calejadas que geram riqueza, emprego, renda e o superávit da balança comercial de 30 e pouco. Nós pagamos uma conta que estava negativa em conta corrente da indústria e geramos superávit ainda de mais 30 bilhões, ou seja, e o conjunto dá 60 bilhões. Ah, mas isso não é importante. Eu acho que é importante, porque se você não tiver economia forte, você não vai ter saúde de boa qualidade, educação de boa qualidade. Agora, precisamos tratar isso com seriedade aqui. E, às vezes, eu sou o primeiro a chegar, normalmente, o presidente sabe disso, e sou o último a sair, ouvindo as pessoas e querendo tirar dessas audiências públicas alguma coisa que seja objetiva e que a gente possa implementar isso para que a população realmente possa, realmente, a gente seguir. Eu tenho certeza que cada um de vocês, eu não faço nem... faz o melhor que nós precisamos. Talvez a gente tenha, meu presidente, de sentar, talvez nem numa audiência pública, Anvisa, meio ambiente, agricultura, como vamos fazer isso? Será que precisa mudar a estrutura? É a casa que tem que ir lá conversar com a chefe da Casa Civil? Olha, essa estrutura precisa de um comando. Esse comando precisa realmente fazer com que as pessoas possam, em algum momento, ter, né, decisões mais rápidas ou coisas. Agora, eu não posso culpar a Anvisa com 46 técnicos e 1.600 processos para dar parecer. Aí, não, realmente, eu não posso culpar. Me desculpando com aquelas pessoas que eu não tive a oportunidade de ouvi-lo. E, jovem, se de alguma forma você se sentiu ofendido, eu não tenho dificuldade nenhuma, sou um homem humilde. Eu só observei, isso é mania de professor, não tive intenção nenhuma de criar nenhum tipo de constrangimento. Ao contrário, quero louvar a tua participação aqui, posso até divergir dela, mas a audiência pública tem essa finalidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, senador Mocca, pela sua participação. E a audiência pública é exatamente para debater, ouvirmos e colocarmos a nossa opinião, a nossa sugestão. Agradeço a presença do nosso deputado Nelson Marquezan aqui junto conosco. Nelson Marquezelli, com a sua presença junto conosco. E imagina, a sua experiência é muito grande nessa área, tem muito a nos ensinar. Passo a palavra ao senador Delcídio Amaral para fazer as suas colocações.
Senhor presidente, só... hoje nós estamos com 4 comissões funcionando ao mesmo tempo. Agricultura, infraestrutura, ciência e tecnologia, relações exteriores, enfim. Então, eu quando cheguei aqui, os últimos expositores já estavam concluindo as suas falas. Então, não pude acompanhar de perto, e por isso eu peço desculpas, mas a gente fica dividido entre uma comissão permanente e outra, então é muito complicado, né? Mas eu queria, primeiro, fazer... eu ouvi algumas exposições aqui, rapidamente, agora ouvi o senador Mocca, que é do meu estado, né? Nós somos de Mato Grosso do Sul, um estado onde o agronegócio tem um papel preponderante, e Vossa Excelência sabe muito bem, como o meu querido deputado Nelson Marquezelli também. Ele tem um vínculo forte com o nosso estado e tem um vínculo forte com o agronegócio, né? Esse é um assunto muito importante e eu quero... Eu fiquei impressionado com algumas, com o pouco que eu vi aqui, a total descoordenação dos órgãos diretamente envolvidos com essa questão, né? Ouvi, inclusive, de membros do governo admitindo isso. Não somos nós, parlamentares, que estamos falando isso. Membros do governo falando isso. E eu acho, até por muitas das razões aqui que o senador Mocca elencou, nós temos, pelo que representa o agronegócio no Brasil, aí eu falo o agronegócio num sentido mais amplo, né? Não dá para continuar desse jeito. Eu pessoalmente, acho que essa descoordenação é inaceitável por tudo que representa o agronegócio, não só no nosso estado, em Mato Grosso do Sul, em São Paulo, no estado do deputado Nelson Marquezelli, mas para o Brasil. Nós estamos falando aqui de resíduos de agrotóxicos em alimentos, né? Ficou muito nítida a falta de diálogo entre os principais envolvidos no governo. Aqui, mais claramente, Anvisa, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, Embrapa. Então, eu acho que nós precisamos fazer uma varredura nesse setor do agronegócio para que ele efetivamente corresponda ao que o Brasil representa, do ponto de vista de produção de alimentos. Não dá. Nós estamos querendo administrar agronegócio num momento onde as disputas, a concorrência internacional exige cada vez mais competitividade, exige cada vez mais compromisso com sustentabilidade, com meio ambiente, com controle de agrotóxicos, né? Nós não podemos continuar dessa maneira. Com todo respeito, isso não é de agora, Mocca. É uma visão antiquada, uma visão absolutamente retrógrada com relação, no que se refere ao que o agronegócio representa, né? E essas providências, como foi dito aqui, alguns expositores até com mais veemência que os outros, mas o que a gente sente é o seguinte: nós estamos sem ação, porque nós não conversamos, né? Então, é triste isso. Sem falar em questão de saúde pública e outras preocupações aí absolutamente vitais, né? E eu estou vendo aqui, a Embrapa apresenta ações para 2012 com foco na agricultura verde e tal, Rio Mais 20. Acontece a Rio Mais 20, aí aparece uma porção de boas ideias que já deveriam ser implementadas, não em função da Rio Mais 20, mas em função de toda uma política de governo nessa área. Nós temos que analisar a questão do próprio posicionamento da Embrapa nesse processo, o dos pesquisadores, como foi muito bem dito aqui, né? E, assim como o senador Mocca falou da Anvisa, né, e dos quadros do Ministério da Agricultura, do MMA, nós temos que ter gente qualificada e nós temos que ter o pessoal necessário para corresponder ou para responder às demandas da sociedade. Afinal de contas, nós temos compromisso com a sociedade, né? Todos nós estamos aqui e nós temos compromisso com as pessoas. As pessoas são a razão de ser, né, das políticas públicas governamentais, né, e da nossa atuação aqui como parlamentares, né?